Doutor Antônio Borges esteve essa semana, na quarta-feira, fazendo uma visita em loco ao CTA, ao Centro de Testagem e Aconselhamento de DST/AIDS de Timon, acompanhado da Comissão de Saúde da Câmara. Doutor, qual é o diagnóstico dessa sua visita ao Centro de Testagem?
Olha, o diagnóstico que nós tivemos na visita em loco, acompanhado da Comissão de Vereadores, da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, foi que o quadro é bastante positivo. O serviço funciona, que presta serviço não só para Timon, mas para os municípios da região, que engloba Matões, Parnarama e São Francisco do Maranhão. E no que se refere a AIDS, certo? Está bastante contemplativo. O que se refere à hepatite B e C, também há um atendimento. E da sífilis, é que a gente precisa evoluir um pouco, porque há toda uma cultura de pouca procura dos próprios pacientes, por causa de uma questão muito cultural, de procurar o serviço. Há o serviço disponível para a população, há medicação, e às vezes o paciente é refratário ao início do tratamento, ou às vezes no meio do tratamento ele abandona o tratamento porque se considera curado. E quando tem uma recidiva, aí o problema já está bastante complexo. Então, o que nós percebemos, e eu acho que foi a mesma impressão da Comissão de Vereadores, é que o serviço está colocado à disposição da população de Timon, que deve procurar esse serviço. Se eventualmente poderia, né, até essa sugestão, que ficou um diagnóstico nosso, é que pode ter uma propaganda maior do serviço, para que isso seja bem disseminado para a população que procure o serviço.
Num diagnóstico geral, o senhor também é responsável por todo o sistema de saúde, dessa fiscalização, de presença, de olhar, de estabelecer esse contato entre o órgão, o Ministério Público e a população. No âmbito geral, como é que o senhor avalia?
Olha, nós temos uma rede muito grande. Timon tem uma rede muito grande de serviço de saúde colocada à disposição da população. Tanto órgãos do Estado, que nós temos aqui a UPA, mantida pelo governo do Estado, e pelo Alarico Pacheco, e o restante é de atribuição do município. O diagnóstico que nós fizemos, o primeiro levantamento visita em loco para todos os órgãos da rede, é que Timon oferece um serviço bem amplo. Tanto é, Ribinha, que existem serviços aqui prestados à população que só existe em Timon. Posso citar, né, e poderia até, né, sugestão de fazer uma visita, o KM. O KM atende a gestante de alto risco. Aquela gestante que durante a gravidez foi detectado algum problema que possa ocasionar um complicador, inclusive o óbito, para ela ou para o feto, ela tem um atendimento especial. Só tem esse atendimento em Timon. Nem São Luís, a capital, consegue fazer isso. Geralmente é tratado na própria rede, nas UBS. E Timon oferece esse serviço para a população, disponibilizado. Então, o diagnóstico que nós fizemos, que é o primário, foi a primeira impressão, é que nós temos um leque muito amplo de atendimento para a população. Aí, o segundo diagnóstico que nós temos que precisar é saber como esses serviços estão sendo prestados. Se eles estão a contento, se eles estão com problemas na prestação de serviço. Que aí, sim, é detectado os pontos de má prestação de serviço, nós temos que acionar o gestor para que melhore a oferta do serviço. Se não conseguirmos isso na via administrativa, aí judicializa com a obrigação de fazer.
O senhor acha que ainda existe assim muita falta de propaganda do serviço, falta de divulgação, por isso a população talvez ainda reclame muito nessa questão?
Eu fiz esse levantamento de uma maneira assim, bastante peculiar. Porque, veja bem, até um tempo atrás, a população se caminhava muito para o serviço do Alarico Pacheco. O Alarico Pacheco era o grande pronto-socorro da cidade. E antigamente tinha um pronto-socorro também da doutora Fátima. Então a população não tinha aquela cultura de ser tratada da seu próprio bairro. Então isso é um evento praticamente novo, tem talvez uns 15 anos no máximo, esse evento. E a população ainda não absorveu bem isso aí. E esse descrédito, né, em procurar a porta de entrada, que é a UBS do seu bairro, isso sim precisa bastante melhorar. São dois fatores. Primeiro, tem que melhorar a divulgação. Olha, a porta de entrada não é o hospital. O hospital é já consequência do tratamento. Você tem que entrar na sua UBS. Lá está todo o serviço posto à disposição. Então, é divulgar isso para a gente fazer um contraveneno a essa cultura de não procurar. E o segundo é que o município oferta o serviço. Porque não adianta chamar a população e o posto de saúde está fechado. Não adianta chamar a população e não ter o dentista. Chamar a população para a UBS e não ter o médico. Então, aí isso são dois viés que nós temos que ver. Primeiro, conscientizar a população a procurar o serviço. Segundo, ofertar um serviço de qualidade.
Quanto à regulação do sistema de Monteresina, o senhor também fez essa avaliação?
Nós fizemos uma visita à central de regulação do município, do estado em Timon, e ela funciona da seguinte forma. São, na verdade, 5 especialidades. A que funciona melhor é a oncologia. Tanto é que nós não temos mais problemas em dar sequência ao tratamento de um paciente timonense e também da região, também dos outros 4 municípios, quanto ao câncer. Porque nós temos 3 portas para entrar. Tem o São Marcos, tem o Hospital Macro em Caxias, tem São Luís e tem a Imperatriz. Ou seja, a gente tem 4 locais para mandar o nosso paciente. Geralmente 95% talvez esteja no São Marcos. E lá não teve dificuldade, porque o Estado equacionou esse problema de pagamento. O dinheiro está vindo de fundo a fundo, direto da União. Então, na área de oncologia, nós não detectamos mais problemas. E também o judiciário não tem mais demandas pedindo para tratamento oncológico. Se você for diagnosticado, entre na regulação que automaticamente o fluxo, por si só, ele anda. Agora, nas outras especialidades, nós temos bastante dificuldade. Notadamente, assim, eu posso citar 2, cardiologia e ortopedia. Isso aí é o grande gargalo, porque Teresina está com uma demanda muito grande, oferta pouca. Primeiro, prioriza seus pacientes e a gente tem dificuldade aqui na nossa rede aqui municipal de cardiologia e ortopedia. Né? Quando você tem a fratura exposta, a gente pode mandar para o HUT, que eles recebem, que é a obrigação deles receber. O problema é quando tu tem uma fratura que não é exposta, que é interna, de ortopedia, aí a gente fica às vezes também havendo navios aqui. Então, esse é o ponto que nós temos que avançar. Já estamos batendo essa tecla há muito tempo, né? Nesses dois segmentos, 2 especialidades, que é a cardiologia, aí o Teresina está praticamente fechando as portas, certo? A gente não dá a mesma sequência como na oncologia e, notadamente, ortopedia, certo? Por quê? Porque Teresina não está recebendo a gente, tendo algumas dificuldades, e Caxias também está, para nosso dissabor, está fazendo muitas entraves a receber nossos pacientes. Eu vejo o desespero da UPA, o desespero do HPA e o desespero da Larico Pacheco, e às vezes tem um paciente lá e querer vaga em Caxias e não tem. Coroatá também tem um hospital macro-regional, também às vezes cria dificuldade. Então, esse entrave, e eu sempre defendi, e já estou falando isso há muito tempo, que nós temos que nos conscientizar. Timon tem 170 mil habitantes praticamente. Se você colocar os 4 municípios, os outros 3 municípios, nós estamos com uma população de 240 mil habitantes. Então, não é possível que a gente não possa oferecer um serviço de ortopedia aqui e um serviço de cardiologia. Então, eu acho que o Timon tem que parar, fazer uma união de esforços, que é uma união política, certo? Eu acho que a democracia ela é essencial a pontos divergentes, mas eu acho que quando for para tratar da saúde da nossa população, eu acho que todos os políticos têm que se unir para um destino só. Porque aí o próprio político é beneficiário do sistema de saúde. Então eu acho que eu convoco e faço, em todas as reuniões que eu faço isso, para que nós aliemos os esforços para que a gente consiga, nessa área de saúde, a gente evoluir bastante para a população.
Nós temos um problema aqui de décadas já, com a questão da transformação, inclusive tem TAC do Ministério Público, transformação do Hospital Alarico Pacheco em média e alta e o Hospital José Firmino de Souza em neonatal. Isso é uma solução que já foi deixada de lado? Não tem mais interesse essa questão?
Nesse formato, Ribinha, assim, nós temos que confessar que nós estávamos equivocados. Eu no começo fui até simpático a isso, certo? A essa ideia de colocarmos o Alarico Pacheco para ficar só na média e alta complexidade e o serviço de maternidade fosse pagado. Isso não ia dar certo. Então seria assim, uma irresponsabilidade muito grande de qualquer gestor e nós também analisarmos isso aí e colocarmos uma bomba relógio nessa área de saúde. É uma matéria complexa. Haja vista que nós vimos na maternidade de Caxias, que teve alguns 5 anos atrás, né, um índice altíssimo de mortalidade materna e infantil, né, foi a matéria nacional, certo? Então nós estaríamos trazendo aquele modelo para Timor. E convenhamos, o município de Timor não tem recursos para bancar maternidade. Não tem, isso é fato. Isso é matemático. Se você pegar os recursos de Timor aqui, para a gente manter uma maternidade com qualidade, seria uma irresponsabilidade muito grande. Então nós abortamos essa ideia. E hoje o desenho que se está fazendo é que o Olarico Pacheco continue com sua maternidade, com o serviço de maternidade, de ginecologia, e faça o atendimento da média e alta complexidade para essa região. E o HPA continue fazendo, seja suporte da UPA e do Alarico Pacheco, e faça pequenas cirurgias, desde que conclua o seu centro cirúrgico, que está mais quase 8 anos sem concluir. Certo? Isso também é um gargalo que a gente precisa ultrapassar, que é terminar o centro cirúrgico do HPA, serão duas salas, um centro cirúrgico com duas salas, que para pequenas cirurgias, assim, é inconcebível que uma pessoa com hérnia sofra numa fila para ser atendida. Uma pessoa com problema para retirar de vesícula passe meses aguardando fila. Isso é inconcebível no contexto atual. Né? Gente com pedra no rins, né, que é uma dor insuportável. Tem gente de mão por 6 meses para tirar pedra no rim. Então o HPA tem que terminar seu centro cirúrgico para fazer essas pequenas cirurgias e deixar as mais complexas, de média e alta complexidade, para o Alarico Pacheco, que há uma sinalização do governo do estado que irá terminar daqui para o final do ano. Vamos esperar, porque aí, qual seria o ganho para a população de Timor e região, se falando? Nós teríamos um centro cirúrgico com 3 salas cirúrgicas, então poder 3 cirurgias ao mesmo tempo estar fazendo ao mesmo tempo, e teríamos 10 leitos de UTI adultas e 8 de infantil e neonatal. Ou seja, nós ganharíamos 18 leitos de UTI. Né? Que é uma coisa que Timor sairia do zero, porque nós não temos 1 leito de UTI, para 18 leitos de UTI. Então seria assim um divisor de águas. Né? Agora é preciso também que sejamos bastante responsáveis para que quando futuramente, né, esse desenho se efetivar, esse desenho da rede se efetivar, que aqui também não seja também todo mundo mandar os pacientes para cá, porque aí, de novo, né, nós teríamos problemas, porque onde há serviço funcionando, há invasão de pacientes. Né? Então, as outras regiões também têm que ser desenhadas bastante para quem seriam os pacientes que seriam atendidos no Hospital Olarico Pacheco.
O senhor, os vereadores que acompanharam o senhor da comissão, eles apontaram uma certa irregularidade lá na questão da construção do CEL, ao lado da CTA. O senhor acompanhou, apontou também, viu esse tipo de irregularidade, como ele disse que o prédio não tem uma placa que indique o que está sendo feito. Alego também que não houve licitação nessa reforma. O senhor já está a par desse problema?
Pois é, então, o CEL, a construção do futuro prédio que abrigará o serviço do CEL, foi até surgida num procedimento nosso. Nós fomos inclusive, né, diga-se de passagem, até para reconhecer o mérito, nós fomos acionados pelo vereador Tuá, que há uns 2 anos atrás oficiou para o Ministério Público, pedindo para que nós fiscalizássemos o CEL em uma sala de baritamento, abaritada lá no consultório médico, onde tirava raio-x. E nós aproveitamos esse ofício do Dr. Tuá e fizemos uma inspeção, na verdade, geral, em todo o prédio, em todo o funcionamento dos serviços ali abrigados. No meio do procedimento surgiu a ideia de que era melhor a gente transferir o serviço, porque já estava num local já bastante acanhado e a procura é muito grande, então a gente precisaria de um local mais confortável, mais amplo, e a prefeitura se comprometeu. Né? E já tá, então nós temos um CEL em funcionamento, em um prédio antigo, e está tendo a construção da nova sede do CEL. Fizemos também inspeção nessa obra inconclusa. e detectamos as mesmas pontos abordados pela comissão dos vereadores. Realmente a obra não tem uma placa que se diga o valor da obra e o cronograma, né, quando o término e começo e término, e também agora a questão da empresa. A prefeitura alega que foi serviço próprio, a própria serviço da secretaria, que diz que está aproveitando um prédio que é dela e está apenas fazendo as adaptações, não é a construção, na verdade, né? Construção. Mas esse problema foi detectado também. E os vereadores, com base no relatório da inspeção que nós fizemos alguns meses atrás, eles pegaram o relatório do Ministério Público e oficiaram para a secretaria, e ontem me falaram que não tinham tido resposta. Mas o representante da secretaria que estava ontem disse, reconheceu que realmente estava atrasada a resposta da secretaria em relação a essas perguntas, as indagações da comissão, mas se comprometeu, junto com os vereadores, que ia responder todo o questionário feito pela comissão.
Tá bom. Muito obrigado pela entrevista.
Ah, você entendeu?
Entendi.
Porque o problema...